Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a necrofilia da arte. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou o Alexandre Ferreira. A voz tenebrosa.
Ah, a gente devia fazer o jogo, Alexandre, imitando o Zé do Caixão.
Praticamente você!
Você, a praga do dia!
Vamos fazer, tentar, hein?
Não, eu não consigo
você
ficar no personagem.
Você que abriu agora o seu computador. Você agora que abriu o seu celular para ouvir os podcasts. Praticamente.
Chega, chega. Meu chega. Deus do céu. Ainda bem que meus paroquianos, a grande maioria não ouve. Mas em esmagadora a maioria não ouve.
É, a maioria é ajuizada.
A maioria é ajuizada. Graça, que olha, depois dessa aqui. Ô, Alexandre, o jogo hoje é da minha responsabilidade.
Por favor.
E como tá em época de BBB, Big Brother Brasil, cara, no Twitter eu já sei tudo que tá acontecendo no Big Brother, Alexandre.
Mas não precisa tudo. De outra coisa, só o Twitter. É quando o Twitter fica chato, é quando
cara,
tem jogo.
É, e Big Brother.
E Big Brother.
É, então eu sei lá que tem uma turma, parece que umas minas se juntaram pra dar uma coçada num cara lá, entendeu?
Foi.
E aí, nossa, uma comoção geral, aquelas coisas de Big Brother, né? Ah, eu não assisto, eu desligo a televisão e vou ler um livro, falou, então, hein?
Tá bom.
É, o leitor contumaz, leitora contumaz. Mas já que tá em tempo de BBB, Alexandre, um teste da Capricho, pode ser não?
Pode, com certeza.
Então, ó, mandei aí pra você, qual? Você chegaria na final do Big Brother Brasil?
É praticamente um teste pra ver se você seria moralmente aceito pela sociedade Sim. brasileira.
Um teste vocacional, por que não dizer
teste
também?
Vocacional.
Não é?
Sim.
E será que você tem todas as características pra levar 1,5 milhão pra casa? Esse é pra responder na honestidade, hein, Alexandre? Vamos lá.
Vamos lá.
Vamos começar. Qual a primeira coisa que você faria quando entrasse na casa? Conversaria com a galera para achar pessoas parecidas com você? Exploraria o lugar para conhecer todos os cantinhos ou descansaria um pouco? A viagem foi longa até chegar ali. Eu exploraria o lugar porque eu ia querer saber onde é que fica o banheiro. É importante sempre.
Eu descansaria um pouco porque conversar com outras pessoas nesse molde do BBB eu acho que seria estressante.
Melhor não, né? É, tá certo.
As conversas ali, assim, tem que acontecer, mas tem que ser tudo muito premeditado.
Nossa, eu ia sair na primeira semana, eu acho, talvez. Esse aí é muito quieto. Você acha que eu vou trocar ideia com quem eu não tô afim, gente?
Esse não interage.
Vamos lá, Alexandre, pergunta número 2.
O primeiro paredão chegou. Em quem você vota? Em um candidato que pode ser forte, se for pra final. Naquele participante que eu não fui muito com a cara. Na pessoa que nem lembrava que tava na casa de tão planta. Eu votaria no participante que eu não fui muito com a cara.
Eu tô...
Aliás, eu votaria assim.
Sempre.
Pá de eterno.
Até o final, né, Alexandre? Olha, o meu critério é não fui com a cara.
É, hoje eu não fui com a sua, pronto.
Ah, olha... É a cara do Alexandre. Né? Olha, eu vou colocar que eu seria um pouco estrategista, não é? Mas é em um candidato que pode ser forte para o final. Eu vou estratégia do grego estratégia.
É, boa.
Vamos lá, terceira. Alguém do tá com nada mexeu em alguma coisa do tá com tudo e todo mundo levou punição. Qual a sua reação?
Eita. Tá.
Fico de boas, mas depois vou falar com a pessoa em particular e peço pra ela ter mais cuidado. Já procuro o responsável pra tirar satisfações, prejudicou todo mundo, né? Ah, nem faço nada, agora não ia mudar nada mesmo. não sei. Bom, se, vamos supor, eu não sei, acho que é questão de comida e tudo, né?
Uhum.
Eu já assisti um Big Brother, que ganhou o cowboy, mas o primeiro cowboy lá atrás, lá.
Caraca, você assistiu o primeiro, então.
Não, o primeiro não foi o Bambam?
Ah, não lembro.
Era um que tinha a Manu, tinha esse povo aí todo. Ah, mas eu já procurava o responsável porque prejudicou. Tá, tem gente com fome. É... E você,
Olha,
Alexandre?
Que bonito. Olha, na vida real, eu ia falar com o cara depois pra ter mais cuidado.
Tá certo.
Mas no Big Brother, eu ia fazer a egípcia. Eu ia ficar ali calado, não ia mudar mais nada mesmo. Eu que não ia me dispor com ninguém.
Tá certo, tá certo. Vamos lá, Alexandre.
O Big Fone tocou. Você corre pra atender, faz parte do jogo, né? Acha melhor não atender, vai que é uma indicação pro paredão. Estava dormindo e nem viu. Olha, se eu tivesse perto, eu ia correr pra atender.
Bom, eu não gosto de atender telefone, então nunca ia atender Big Fone. E quer mandar embora? Moda. Acho melhor não atender. Estava dormindo e nem viu. Eu vou colocar, acho melhor não atender, né? Mas é porque... Pff,
sim.
Eu não gosto de falar
por no telefone. Por que você não gosta de telefone?
Exato. Você acha que... imagina. Vamos lá. A prova do líder é de resistência. E agora? Acho ótima. A prova que eu posso contar comigo mesma... É da hora que tá sempre no gênero feminino. E me dar bem. Não gosta muito, mas vai aguentar o máximo possível. Já desanimo na hora. Nunca vou aguentar até o final. Eu vou colocar que eu já desanimo na hora. Eu corro, mas eu ia colocar que desanimo na hora.
Aí você não vai ganhar, meu filho.
Não, mas pode ser ganhar o preguiçosinho do Brasil. A namoradinha do Brasil virou ministra da Cultura? Ou da Secretaria da Cultura?
Preguiçosinho, mas... preguiçosinho carismático.
Carismático. Barbudinho, preguiçosinho, gordinho, carismático. Vamos lá.
O Brasil inteiro quer te ver sem fazer nada na casa.
Pedro ou vegetal.
Eu vou de não gosta muito, mas aguento quanto puder.
Tá certo. Vamos lá. Próximo.
A próxima. Dia de festa. Qual sua reação? Finalmente, vou curtir os shows, dançar e aproveitar muito. Fico muito animada, não gosto muito de dançar, mas aproveito para comer e conversar com a galera. Olha, já é a melhor opção.
Não, a melhor vem agora.
Aproveito a primeira meia hora, mas depois já fico cansada. Fazer o quê?
Fico ali, é aquilo, o princípio dos 4S, surgir, saudar, sorrir e sair.
Caramba, o Pedro tem uma metodologia pra festa.
Tenho, surgir, saudar, sorrir e sair.
Ah, eu vou ficar com fico muito animado ali. Aproveitar pra comer.
Isso é verdade. Uma cervejinha boa, quem sabe, né?
Ah, mas olha, festa, a comida é a melhor parte da festa sempre.
Sempre, sempre. Bolinho de queijo, hein, Alexandre?
Ô, rapaz.
Bolinha de queijo.
Bolinho de queijo, pão, 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 pão de queijo.
Pão, 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 pão de queijo. Ah, pão, pão, pão de queijo. Essa é a melhor de todas, vai. Vamos lá. Uma pessoa chegou e pediu pra combinar votos com você. O que você faz? Ah, vejo o que ela tem a dizer e decido depois, desde que não seja uma pessoa próxima a mim na casa. Aceito, vai ser bom pras duas ou recuso logo de cara, tenho meus próprios votos e não quero me envolver. Eu recuso de cara.
Eu também recuso. Acho que a pior parte do BBB é esse negócio de combinar voto.
E outra, a gente já falou qual é o nosso critério, né? Não ir na tua cara.
E outra, é o que mostra de mais sórdido do brasileiro, essa coisa do combinar voto, sim, né? Sim. É o levar pro jogo aquilo que a gente detesta na política.
E que critica e tudo, né?
E que critica e tudo.
Bom, Alexandre, saiu o meu resultado.
Vai.
Não, você até chegaria perto, mas sairia alguns paredões antes.
Caramba, tamo juntão nessa. Você até chegaria perto.
Mas
eu acho que quem definiu aí foi essa de não combinar voto.
Eu acho. Mas eu acho que só tem três respostas: sim, não e até chegaria perto.
Eu
teste
acho
da capricho, né, Alexandre?
Não, eu acho que o teste da capricho é cientificamente abalizado.
Tá certo.
E o que eles querem nos ensinar é que no Brasil, pra você se dar bem, você tem que combinar as coisas por debaixo dos panos.
E ferrar os outros,
lógico.
Vamos pro tema, Alexandre.
É a moral da história, como diria o He-Man.
No episódio de hoje. O Papa Francisco, na exortação apostólica Gaudete Exultate, dá uma feliz resposta ao desejo humano de ver na sua globalidade a vida de uma pessoa, independente dos fragmentos isolados que podem revelar-se muitas vezes discrepantes com a meta a se atingir. A vida de um homem é maior do que as imperfeições que puderam ou podem caracterizá-la. e cada um de nós quer ser considerado não por estes fragmentos, muitas vezes errôneos, mas através do conjunto da existência vivida, pelo projeto realizado, mais do que pelas isoladas quedas. Você acabou de ouvir um trecho do prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, o cardeal Giovanni Angelo Becciu. É Becciu ou Alexandre?
Becciu.
Becciu, não é? Falando exatamente daquilo que é o modo com o qual o ser humano quer ser reconhecido. Porque se tem algo bem humano, não é, Alexandre? Eu não sei se é humano ou brasileiro, já que a gente tava falando brasileiro, é morreu, virei fã, né?
É, eu acho que é humano, hein?
É humano, né?
Eu acho que é humano. E eu pensei aí essa fala do cardeal, porque, primeiro, ele é o chefe dos caras que fazem santos na Igreja Católica.
Sim. Né?
E essa ideia de morreu virei fã ou morreu virou santo...
Pois é.
É algo muito caro àquilo que é próprio da catolicidade, né?
Sim.
E o Papa Francisco, como nós vimos aí nesse texto, ele dá uma subvertida nisso, né, Pedro?
Sim.
Porque ele parte do na Gaudete Exultate. Ou Exultate.
É potato potato.
Potato potato. E o Papa, ele coloca ali que, na verdade, a santidade é uma coisa muito mais palpável.
Sim.
Né, do que outrora se diria. E então, assim, o nosso tema aqui não é bem essa questão da santidade, né? Mas é legal esse partir de que ninguém quer ser lembrado pelas derrotas.
Sim, sim.
Todo mundo quer ser lembrado pelas suas vitórias, pelos seus feitos. E aí tem duas coisas, eu acho que, pra gente começar essa reflexão. Primeiro, a partir de cada indivíduo, partindo de nós mesmos, como nós gostaríamos de ser lembrados. E o outro lado da moeda, que vai bem a calhar com essa coisa da necrofilia da arte, é por que quando alguém morre, a gente já coloca logo um juízo de valor?
É, assim, eu acho engraçado, eu vou falar assim, da orientação que a igreja dá para nós padres, não é? O Alexandre já participou desse ofício, eu vivo esse ofício, e se tem uma coisa que a igreja orienta, você lembra disso? É que a gente, sim, não pode elogiar o defunto.
É, não fazer uma ode ali,
sim,
né?
Uma elegia, não pode.
É, exato.
Não é? Então, assim, isso é curioso porque a igreja toma muito cuidado naquilo que diz respeito ao, vamos assim dizer, a esse endeusamento, essa canonização da pessoa antes mesmo dela de se conhecer a vida, de se ir atrás, não é? Porque às vezes você vai falar, ah, olha, foi um pai, mas às vezes foi um péssimo pai, não é? Ah, cara, foi um marido, foi um péssimo marido. Ah, foi um grande padre, não, foi um padre ruim também, não é? Então a igreja sempre fala que não se pode ficar nesses elogios, né? Ela recomenda muito,
sim,
bem isso, né?
Que ali as orações finais de encomendação se tornem um momento de elegia. E você fez lembrar, Pedro, de uma história de um amigo nosso que uma vez caiu nessa bobagem assim. E ainda antes de sair do velório, alguém chegou pra ele falar: olha, seu padre, você falou isso e isso do fulano, mas não era bem assim, não. E deu assim uma lição de moral que nunca mais ele repetiu essa coisa da elegia.
E você,
porque, de fato, ninguém vai ter uma história ilibada no fim das contas, né? Sempre tem ali uma sombra, alguma, sim, coisa.
É, não há. Aliás, o Papa Francisco fala isso naquela sobre a santidade, né? Não há santo sem passado e não há pecador sem que não tenha futuro, né? Isso é,
exatamente,
bonito, né? Todo mundo é digno aí de reconstruir as coisas. Mas, Alexandre, esse tema, na verdade, ele veio por causa. Porque eu tava ouvindo o Pato Fu. A maior cara que eu não ouvia Pato Fu.
Que vai ser o despatrocinador
hoje. Não é? E ele alimentou sobre a necrofilia da arte, né? Morreu, virei fã. Ou eu, como eu idolatro, gosto daqueles que perderam a vida, né? Aí eu fico, ah, meu Deus, sim, olha como era bom, não é? E aí uma questão primeira que o Alexandre colocou, a gente conversando de pauta, que é a necessidade de se falar um pouco sobre arte e obra, não é, Alexandre? Uhum. Porque a arte é vista como um conjunto, por exemplo, um Portinari, não é? Uma pintura isso. Do Cândido Portinari. Eu tô falando porque esses dias eu ganhei lápis que vendem lá na casa do Cândido Portinari, não é? Uhum. Que fica em algum lugar aqui, deixa eu ver, onde é a casa do Cândido Portinari. Eu não sei, né? Alguém foi visitar e me trouxe, porque eu gosto de desenhar, né? Aí, eu pego um Portinari, você pega aqui, tem uns vitrais do Volpi numa capela aqui no Ipiranga, né? Tudo, nossa, olha que bonito, não é? Mas a gente acha que é um conjunto de objetos materiais, um quadro, uma estátua, mesmo uma música, né, executada, um filme. Mas o Alexandre colocou um questionamento que é de fato. Um evento não pode ser uma obra de arte, não é, Alexandre? Alguma coisa que aconteceu ali. O milésimo gol de Pelé.
Sim.
Não é?
É, exato. Quer dizer, quando você fala de um artista, você fala... De sua história, né? O artista, ele é mais artista. Por exemplo, o Portinari, ele era artista mais enquanto ele pintava seus quadros do que depois que o quadro feito. Na verdade, depois que ele terminou de pintar, ele deixou de ser artista.
Sim.
Porque a obra está lá, ganha uma existência para além do artista.
Sim.
Né?
Sim.
Então, e isso nem sempre... é muito presente na nossa cabeça. Nós já identificamos logo a obra como uau, isso que é importante. E ao mesmo tempo, você leva a considerar que a pessoa é importante por causa da obra, né? Sim. O que é problemático quando você vai pensar que muitos artistas morrem pobres, morrem sem o devido reconhecimento.
Ué, você quer uma história mais trágica do que a de Van Gogh, né?
Exato.
E que cada quadro de Van Gogh, cada pincelada, conhecendo a história do Van Gogh, depois a gente entende cada força de cada pincelada, não é? Porque você entende a angústia do cara. Era um cara que sofria demais, tinha problemas sérios, transtornos. Uma família que um pouco não entendia, a cidade não entendia, o lugar em que ele vivia. E não é que ele vivia no anonimato de São Paulo, né? Ele vivia nesses lugares em que todo mundo conhece todo mundo. E aí quando você olha um quadro do Van Gogh, eu pelo menos acho isso, você consegue sentir a força da angústia do cara em cada pincelada daquela.
É? E é angustiante isso, né, Pedro?
Sim, e aquilo que o Alexandre falou, não é só o quadro, que é uma beleza, tudo. Não, há uma história, há o drama do Van Gogh em cada pincelada, né? Quando o Picasso pintou Guernica, né? É angustiante ver aquele quadro, no sentido de que ele mostra o horror da guerra, não é? Mas por que Picasso pintou aquilo ali, não é? Vamos lá, já que está na moda, né? Aí ressuscitaram aí a discussão de nazismo e tudo mais. Quando você vê a lista de Schindler, por exemplo, você consegue entender a questão da lista de Schindler, sobretudo se você lembrar que o Spielberg é judeu, não é?
Claro, a marca da história dele ali retratada.
Você quer um outro mais tangente, Alexandre? Mais presente no nosso? Bacurau. Você viu Bacurau ou não?
Não vi ainda, rapaz.
Rapaz, tem que assistir. Olha, não assistiu Bacurau, Alexandre, não acredito.
Não.
Não, porque todo mundo manda
assistir Bacurau. Nenhuma, nem 11 vezes.
Boa. Mas Bacurau, entendeu? Esses dias tinha lá aquele deputado estadual aí, né? Que mamãe disse alguma coisa assim, o nome dele, né?
Mamãe, eu quero.
Mamãe, eu quero. Fazendo crítica a Bacurau. E aí falou umas bobagens infelizes. Cara, só entende Bacurau de verdade quem é filho de nordestino, na real, assim, ou é filho dos interiorzão do Brasil em que nada acontece, aí entende Bacurau. Não é? Aliás, eu li hoje o Kleber Mendonça, o sujeito que dirigiu, falou assim: a única parte ruim de Bacurau é que o povo. A única ficção existente em Bacurau é que o povo reage às dificuldades. E é verdade, né?
Agora, tem um outro lado da coisa, Pedro, que assim, o artista, ele é maior que a obra. Né?
Sempre.
E quando a obra ela ganha uma proporção muito grande, tá errado, há uma distorção aí. Sabe? Quem me fez parar pra pensar sobre isso, Pedro?
Quem?
aquele seriado da Netflix que começou bem pra caramba e terminou tragicamente, House of Cards.
Sim, verdade.
Aquela cena onde os monges budistas vão e fazem uma mandala de areia.
É.
Que é a coisa mais linda.
Ficam dias ali fazendo, né?
Ficam dias fazendo na Casa Branca e ao final eles vão lá e arrasam com aquilo e dá uma dor no coração, cara, quando você vê aqueles caras depois de fazerem um mosaico perfeito, simetricamente, assim, magnífico, e eles vão e limpam ali aquela areia, aquele desenho lindo, alguém vai lá e tira um retrato, que é a única coisa que vai ficar. Só Sim. que na mentalidade budista, aquele apagar é o lembrar desse constante movimento da vida que está constantemente desfazendo as obras, e ao mesmo tempo que você desfaz, você não tirou a marca de quem viu a obra.
Sim.
Você não desfaz a experiência do artista de ter feito.
Você sabe que você falando de House of Cards, antes de você falar da história da mandala, que de fato é um episódio muito interessante, porque ele vai guiando, né, todo episódio, esse desenho, e o modo minimalista com o qual eles vão fazendo, né? Com, assim, muito detalhado e tudo. Mas o próprio House of Cards é um exemplo de que o artista é maior que a obra, e quando o artista afunda...
A própria metáfora, né?
A série afunda, né? Porque quando... Sim. Porque a série era o Kevin Spacey, o ator.
Claro. Né?
Era ele ali arrebentando, e todo mundo falava, mano, olha esse cara, que soberba. Que soberba, assim, né? Que interpretação Sim. soberba e tudo. De repente descobrem que o cara era um baita assediador, o cara era um escroto. E aí o que acontece com a obra? Eu, por exemplo, não consigo mais assistir nada de House of Cards.
É um castelo de cartas mesmo.
Exato, exato, que caiu com o artista principal se revelando assim, alguém, não é, podre, não é? Um Sim. cara assim, muito tosco, não é? E de fato, há essa... eu não havia pensado... na hora que você começou a falar, eu falei, não, ele vai falar do Kevin Spacey. A questão da mandala, mas a obra em si é um exemplo disso, Sim. de como... Vamos lá, o artista caiu e a obra vai... por mais que ele seja maior, ele era maior do que o roteiro, às vezes, a obra também caiu quando ele caiu junto, não é?
Sim.
É bem interessante isso.
E eu acho que também, né, nesse constante fluxo aí da vida, lembrar que todas as obras, elas acabam também, né? Sim. Assim, um dia o quadro do Van Gogh vão rasgar, a Mona Lisa um dia
vai desbotar,
vai esfarelar, a Catedral de Notre Dame
vai
cair de vez,
Sim.
né? As muralhas de Jericó.
Mas você sabe, eu lembro do George Lucas falando isso, a gente já falou algumas vezes isso aqui, né? O George Lucas falava, eu nunca dou um filme meu terminado. Eu abandono ele porque eu falo que não aguento mais trabalhar nele, não é? Desenho é a mesma coisa, pintura às vezes também é a mesma coisa, não é? Mas assim, a obra tem o seu final, uma hora ela acaba, e isso é verdade. House of Cards, de novo, a gente pode retomar esse tema, mas a obra de arte, ela nem sempre é de fato uma obra finalizada, né? Do ponto de vista de quem faz. Eu acho que, por exemplo, tua tese de mestrado.
Sim.
Você se deu totalmente por satisfeito, assim? Não, olha, se eu ler agora, eu vou dizer, não, era exatamente isso que eu queria?
Cara, eu entendo, assim, do ponto de vista artístico mesmo. Eu Sim. tinha um objetivo, eu tinha um desenho que eu quis fazer, e eu olho, assim, lembrando, né, que faz tempo que eu não olho também, e me dou por satisfeito porque ela tem um começo e meio e fim. Mas se você me disser a pesquisa, ela poderia continuar? Poderia. Eu poderia desdobrar, assim, os capítulos e escrever mais? Poderia também.
Sim.
Né? Mas enquanto um intuito, uma finalidade, ela cumpriu a parte dela, que era, sobretudo, me fazer voltar pro Brasil.
Boa, boa, boa. Alexandre, de fato, todas as obras acabam, elas vão embora, não é? Há tantas pinturas aí feitas em cavernas, embora, bom, a gente já falou se isso é obra de arte, se isso é design, né? No programa do design, se serviu para comunicar ou não e tudo, e essas coisas vão passar mesmo, tudo passa. Que nem, por exemplo, aquela famosa estátua de Júlio César, né? Toda branca, marmorizada, e esses dias descobriram que não, que ela, na verdade, é uma estátua o quê? Ela era colorida, parecia um mondrongo de carnaval, né?
Sim, sim.
Ou seja, quem pintou lá originalmente passou, ficou o quê, não é? A Vênus de Milo, não é? Sem braços, também, e sem ela braços. É conhecidíssima, sem braços, não é? Mas quando ela foi feita como uma obra de arte em outro sentido. As pirâmides do Egito, essas coisas vão passando, né? É que a gente tem uma visão também muito temporal das coisas, né, Alexandre?
Tipo... A gente tem uma visão muito ideal das coisas, né? Assim, é ao mesmo tempo que é temporal no sentido de que nós somos definidos pelo tempo que nós estamos.
Sim, pela janela.
Por essa janela aqui que está passando diante dos nossos olhos, mas a gente tem essa ilusão de que, eu estou vendo a Vênus de Milo no seu esplendor máximo e a gente esquece
nada, né?
do que ela representou lá para quem fez, era outra coisa, era outro significado.
Sim, sem dúvidas. Alexandre, vamos ouvir a música que... Como é que fala? O longa-metragem que inspirou a série. Vamos ouvir a música que inspirou o programa e a gente volta já, não?
Vamos nessa.
Seu Leno morreu, eu amo ele. Seu Marley se foi,
Você acabou de ouvir Patufu e a música A Necrofilia da Arte. Eu cantei sem arte nenhuma.
Alexandre, a gente pareceu agora, sabe o quê? Rádio FM, hein?
Alfa FM.
Transamérica 940.
E a gente tá lembrando disso, que o pessoal tem essa coisa de, ai, morreu, virei fã.
Baixei a discografia
porque, ah, agora sim eu vou escutar esse autor de cabo a rabo. E aí, tem uma coisa também, não sei se tem em outros países, mas aqui no Brasil faz parte já do nosso imaginário, que é a noção de imortal da Academia Brasileira de Letras.
É isso.
Ou seja, ah, o cara escreveu esse conjunto de obra aqui e imortalizou.
Sim. Marimbondos de Fogo.
Mas vale também pro cantor, pro intérprete, pro compositor.
Não teve um rapaz que esses tempos... Eu, assim, não tô falando nem bem nem mal. Era um moço que fez uma música e aí quando faleceu ficou uma comoção danada, não é?
Foi o cara lá da Jennifer, não foi?
Ah, o nome dela é Jennifer, conheceu no Tinder, esse mesmo, eu não sei o nome. Mas aí, bom, é uma coisa, né? Mamonas Assassinas, por exemplo, lembra, Alexandre?
Sim.
Aqui vai ter gente brava, né? Mas você acha que os Mamonas Assassinas estariam assim, ainda na crista da onda hoje? Não, você acha que o segundo disco dos Mamonas Assassinas, Alexandre?
O Hit Valens brasileiro é o Gabriel Diniz.
Quem é Gabriel Diniz? Ah, o Hit Valens, cara. Não é?
É, então.
Sendo que o cara mais importante ali nem era o Hit Valens. O cara mais famoso ali era o Buddy Holly, não é? Aquele era gênio.
É verdade.
Né? O Hit Valens cantava bonito e tudo. Tinha aquela questão de colocar La Bamba com rock, mas era o Buddy Holly o famoso. Mas aquilo que eu te perguntava, os Mamonas, Sim. Você acha que no segundo disco os Mamonas conseguiriam emplacar o mesmo sucesso?
Cara, eu acho que se Mamonas estivesse vivo, tava aí até hoje.
Ah, Alexandre, sério?
Eu acho.
Ah, eu acho.
Mas, pra não virar o programa sobre Mamonas, eu acho que a comoção maior foi porque os caras estavam no ápice e morreram.
Sim. Ah, mas eu não acho que... Acho que no segundo, terceiro disco já é um carreira solo, outro produtor, sei lá.
É. Poderia ter acontecido isso, a banda se dissolver, mas eu penso que enquanto o cerne da coisa, é aquilo que eles representavam, eu acho que eles fizeram muito bem e ainda não teve ninguém que fez igual, até porque se faz igual, todo mundo já vai falar, ah, isso é Mamonas.
É, isso é... Bom, teve muita gente que confundiu Raimundos com Mamonas depois, numa época, né?
Pois é. Tá. E assim, a qualidade, eu particularmente acho que eles tinham uma qualidade musical...
Excelente.
Enquanto rock.
Excelente. Excelente. Não, os músicos dos Mamonas Assassinas ali, o guitarrista era bom pra caramba, bicho. O tecladista então, também. Sim, sim.
Tinha os caras...
Não, os caras, talentosos. Do ponto de vista musical, eram bem competentes. Eu não vou falar gênio, porque aí gênio é Jimi Hendrix, né? Mas os caras tinham competência e tinham bastante, né? Mas tem isso, né? Aquilo que o Alexandre dizia. A morte de um artista parece que decreta ali o ponto final da obra de arte, que é a vida, não é? Mas aí a gente começa a analisar a obra também a partir de que morte que o cara teve. Também tem isso, né?
Também, né?
Que nem então, o Ayrton Senna, só. Né? Eu lembro... É do esporte. Estou usando os brasileiros aqui, não é? Teve uma morte trágica e tudo mais. Eu lembro da comoção que foi o sepultamento também do Ayrton Senna. Não é? E se ele tivesse vivo agora, nesse tempo, não é? Ele ia decepcionar muita gente, não é?
Com certeza.
Porque como diz agora... o Batman, ou você morre como herói ou vive o suficiente para se tornar vilão, né?
Sim. Ou você pode ser também o Mário Lago.
né? Escreve a Amélia e depois vira, sim, o jogo, né?
Mas veja só, olha, eu puxei aqui na Wikipedia.
Parabéns, viu?
O Mário Lago, cara, olha só, ele foi advogado,
sim,
poeta, radialista, compositor e ator. Morreu com 90 anos.
Olha aí.
Quer dizer, e escreveu a Amélia ainda por cima.
Então, e ninguém lembra, né? Amélia é uma música extremamente negativa, não é? E eu não lembro se eu já vi ele falar se da Amélia, do, né, da composição ou não, mas ele foi muito maior do que a obra, né? Do foi. Que essa obra, pelo menos, né?
Foi, mas assim, faz parte do cancioneiro popular, e é bom que se diga, ele também participou do Partido Comunista Brasileiro. Pois.
Compôs a Amélia e foi do partidão, hein? Ai, cara, que obra.
Mas
que,
enfim,
que obra, que vida. O Cortella fala que a vida é a maior obra de arte de qualquer pessoa, né?
Claro, esse que é o ponto. E assim, se vão te imortalizar ou não, bem, isso é um... deixa pros outros, sim, né? Sim. Mas acho que é importante quando você não assume essa função ou essa pretensão de aqui com a minha obra eu vou me imortalizar.
Sim.
Né? Ter essa serenidade de que o que você faz provavelmente vai ficar para além daquilo que você vive.
Sim.
E é bom que você faça alguma coisa que marque. Sim. Mas que isso não seja um, digamos, uma obsessão. Você que sabe, esse que é o ponto.
Você falando disso, eu só tenho três palavras pra te dizer. Enquanto você falava isso, a memória que veio na cabeça. Menino do Acre.
Pois. Pois. É um Mário Lago às avessas, né?
Ai, rapaz, aquele ali tentou entrar pra história com uma obra só e no fim descobriram que toda aquela criptografia, todo aquele papo, o menino do Acre abduzido, era do manual do escoteiro mirim, bicho.
Cara, não dá, cara.
Ai, cara, você quer emplacar com uma obra só, não vai não, né?
Não, e outra, faça porque você gosta, faça. Sim. Porque você curte fazer aquilo, mas não faça pra se aparecer não, que você vai fazer papel de bobo.
Vai, vai.
E outra, vai sofrer pra caramba, porque no fim, a chance de alguém virar pra você e falar, mano, isso é uma porcaria. É grande. E imagina, você botou ali o seu sangue. Sim. Botou a sua vida e alguém virar pra você e falar, não, não gosto.
Foi. Não gosto. Não, e foi o que aconteceu com o menino do Acre, né? Diga-se de passagem.
E com muitos artistas.
Sim, sim.
Muitos artistas. Sim. Quando entra ali uma fase de rejeição da carreira, né? Grava um disco, foi bem, dois. No terceiro começa a queda, o cara começa a pirar. Né? Alguns dizem, por exemplo, do Chorão, do Charlie Brown, que teve um pouco essa coisa da... ele precisava ser amado e não aguentava a rejeição.
O problema é sempre esse também, né? Você almejar muitas coisas e você sabe que isso envolve também podcast, né, Alexandre? Por exemplo, o que a gente vê de podcast parando aí, né, no meio do caminho, e cara... é aquilo, né? A gente faz por prazer, não é, Ferreira? É como um legado que a gente vai deixando aí. Vai ouvindo, quem vai ouvindo e tudo. A gente não almeja sucesso, não almeja patrocinador, nada disso, não é? A gente fica feliz com o número, mas a gente faz por prazer. Mas eu vejo muita desistência, talvez um pouco por isso também, né? A galera achando que vai fazer o próximo Nerdcast, por exemplo.
Foi quase um contrato que a gente fez, né, Pedro? De falar, sim, olha, mesmo que sejam dois ouvintes, a gente vai fazer... por nós.
Sim, por nós, exato, não é? É? Justamente pra gente não se iludir. Lógico que a gente tem feedbacks muito positivos, não é?
Sim,
muito
exato. Positivos. E a gente fica feliz exatamente porque são coisas que são tão espontâneas quanto a nossa vontade de fazer.
Exato, exato, não é? No fim, é um pedaço da obra de vida, da obra de arte das nossas vidas, não é, Alexandre?
Exato. E outra coisa, assim. Outra coisa também, né, Pedro, que a gente cogitou lá no começo, era de, vamos gravar. E se faltar espaço, a gente apaga os primeiros e continua gravando. Lembra?
Pode crer, cara.
E ouviu, ouviu, não ouviu, paciência.
Já era, a gente vai ser assim, nem dá mais. A gente paga servidor e o cambal, meu Deus do céu, né? Aliás, quem quiser ajudar a gente a pagar o servidor, eu dou o número da conta depois, hein? Eu agradeço. Alexandre, vamos pra frente, Alexandre. Olha a hora,
Alexandre.
Vamos
pra frente, exato. Então, e aí... eu tava lembrando também, Pedro, da história lá do Nietzsche, que fala assim que, eu sou um autor póstumo.
Sim. Né?
E todo mundo reconhece isso, que Nietzsche era um cara à frente do seu tempo. Há algumas pessoas que vão dizer, inclusive, que Nietzsche ainda não é entendido. A geração que vai entender Nietzsche ainda não nasceu. Mas, assim... não, faz sentido, tudo. É um cara interessante de se ler e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa de que o cara escreveu, né, em um determinado tempo, foi fruto ali da sua história, da sociedade em que nasceu. E aqueles que o escutam, ou os que... Olha aí, olha o meu ato falho aí. Aqueles que o leem, o interpretam a revelia do que ele quis dizer, né? E aí você poderia, além de Nietzsche, citar, por exemplo, Che Guevara.
Sim. Os evangelhos.
Os evangelhos, mas assim, eu acho engraçado o pessoal com camiseta do Nietzsche, camiseta do Che Guevara, e não conheceu nem a obra do Che, do Ernesto Guevara, e nunca leu Nietzsche.
Olha... Se é pra pistolar logo de vez, né? Camiseta dos Ramones.
Então.
Camiseta do Nirvana. Hã?
Não, o cara que usa camiseta do Ramones e vota no Bolsonaro.
Apesar de que tem um da turma lá do Ramones que é meio direitão louco, hein?
Meio direitão louco?
Eu ouvi qualquer coisa. Alguém aí, se souber, me fala se eu tô falando verdade ou não, se eu me confundi. Eu sei que a baterista do Velvet Underground, a Mo Tucker, a Mo Tucker, ela é trumpista ao extremo. Loucaça.
Mas dá pra entender.
Oi?
Não dá pra entender essas coisas.
Não dá. Pois é, do Velvet Underground, cara. Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side, essas coisas, e a mulher com essa cabeça. Não dá pra ir.
Então,
não dá.
Obra e artista.
Pois é, por exemplo, Viúva Porcina e Regina Duarte. Não, Alexandre. Mas obra, olha, também isso, né? Eu sempre confesso a você que eu... Por exemplo, eu tenho dificuldade, às vezes, em separar a obra do artista.
Pois é.
Que nem eu tenho dificuldade quando eu leio algumas coisas de artista X, Y, Z, que eu até gostava, aí eu assisto agora, por exemplo, um filme, alguma coisa, e falo, não sei, viu? Não sei se eu já acho tão engraçado. Falo, pô, mas que esse cara tá aí, ó, tal. É difícil separar a obra de artista. Você consegue, não?
Eu... Também não sei se eu consigo separar, mas eu acho interessante, né, essa coisa de, ao mesmo tempo que você tem a obra e tem o artista, e a obra ela tem uma vida para além do artista, o artista, de alguma maneira, continua vivendo ali, naquilo que ele produziu.
É, aquilo que você falou lá no começo, né? A obra ela é um reflexo do artista, né?
Sim, e ainda que aquilo que sobreviva não seja muito daquilo que é o artista de fato.
Mas é o substrato de uma época, né? Da vida do artista.
É louco isso, que às vezes parece que um nome, ele se torna um recipiente que vai receber um conteúdo que já não é mais original. Né? Então você tem lá a Coca-Cola, você bebeu a Coca-Cola e encheu de, sei lá, suco de limão.
Sim.
Mas o rótulo ainda é Coca-Cola.
Sim.
Né? Sim. E louco como essa imortalidade do rótulo, ela tem a ver mais com aquilo que as gerações vão ressignificar do que aquilo que foi verdadeiramente. De modo que a gente pode falar assim: se Deus morreu, eu não sei, só que Nietzsche não morreu.
É verdade, tá aí, tá todo mundo lendo Nietzsche, né? Agora isso é entrar na fogueira, hein, Alexandre?
É, não, ou pelo menos fala de Nietzsche, né? Se tá lendo é outra coisa.
É bom, a galera fala de Gramsci, né? Ah, exato. Gramsciano, não sei o quê. Eu mesmo, particularmente, li pouco do Gramsci. Eu fico imaginando se essa galera que fala mal do Gramsci ou fala bem, se essa galera já leu de verdade, né?
E todos os grandes aí, Pedro, Jesus.
Ah, boa, é verdade.
Mas Mozart, né? Sim. Beethoven.
Sim, sim. Bah.
Bah, você sabe que o cara é grande, mas você não sabe distinguir uma obra de Bach e de Beethoven.
É, eu não, de Bach e Beethoven eu sei, Alexandre. Desculpa aí,
não,
mas eu...
Não, tô falando não, você tá genericamente. Eu sei que você sabe, Pedro.
Não, Bach e Beethoven. Agora, se você falar assim, por exemplo...
Schubert.
É, pff, é nem sei. não sei nem como é que é, entendeu? Bach e Beethoven sim, porque eu gosto muito de Bach. Aí, eu, uh-huh. Se você falar assim, é Bach ou Beethoven, o que é parecido com Bach, eu vou dizer. O resto eu vou falar que é Beethoven. Também é isso, entendeu?
Uh-huh. Exato.
Por eliminação, exato. Por eliminação. Ô Alexandre, é, depois que morreu virei fã, depois que morreu todo mundo vira santo. De fato, quando eu rezo vai, exéquia, pra alguém que morreu, não é? E eu vejo que tem muita gente ali naquele lugar e tudo, e eu vejo que as pessoas estão chorando. O que eu mais gosto de fazer, porque eu acho que é verdade, é, por exemplo, dizer pra pessoa, olha, vocês estão aqui, não é? Se ele fosse um homem ruim, não é? Eu falo, imagino que tenha sido uma pessoa boa, não é? E aí você pergunta, às vezes investiga aqui e ali, não é? Falava assim, olha...
Algo de bom fez pra alguém.
É, então, eu digo isso. Eu falo, se vocês estão aqui hoje, é porque alguma coisa boa essa pessoa fez. E eu falo, olha, vivam honrando a vida dessa pessoa. Honrem o bem que essa pessoa fez pra vocês, não é? É importante isso, não é? E eu vejo que isso conforta e, de fato, é o que faz a gente seguir em frente, né?
Exato. E essa necrofilia da arte católica, quase, né? Assim, essa prática que nós temos de exaltar o lado bom, a virtude, o quanto que ela é salutar, porque nos faz lembrar que, no fim, se a pessoa teve o dom da vida, se Deus lhe deu o dom da vida, é porque de alguma maneira essa vida, nos planos de Deus, seria importante.
Sim.
E esse não cultivar as mágoas, sim, mas buscar passar um pano, digamos assim, eu acho que é bom pra quem fica, sabe, Pedro?
Eu acho, é importante pra quem fica.
Sim, porque é uma forma de dizer também, aquilo que não foi bom, eu enterro junto com essa pessoa.
Sim.
Né? Ou deixo lá no passado e daqui pra frente eu vou carregar aquilo que edificou, aquilo que foram os bons momentos.
Sim.
Porque senão também você carrega um cadáver, né?
É, então, o risco é esse. E eu acho que muita gente que às vezes tem dificuldade de superar a morte, por exemplo, de amigos, de parentes, é porque focam naquele perdão que não deu, sabe? Uhum. Na palavra que não foi bendita. E as pessoas focam nisso e não conseguem seguir em frente. Eu falo por mim, da minha experiência, né? Quando minha mãe faleceu, eu lembro e falei assim, olha, eu fiz tudo com a minha mãe, até brigar com ela eu briguei, não é?
Claro.
É, quer dizer, a gente tem que lembrar, ou pelo menos a memória precisa ser feita daquilo que é positivo e do conjunto da obra, que é a vida da própria pessoa, né, Alexandre? Alexandre, pra terminar de verdade, a gente tá na pinta, sim, aqui do nosso horário. Tá. Jesus. Porque há um problema no nosso tempo que é a doutrina, não é?
Uhum.
A doutrina. Não, mas a doutrina diz isso. Beleza, a doutrina diz isso. Mas a gente precisa lembrar que a doutrina existe por causa da revelação de Deus em Jesus, não é?
Sim.
E mesmo... É provocador isso que eu vou dizer. Jesus é maior até do que os evangelhos.
Sim.
Não é? E às vezes a gente inverte a coisa, não é? A gente transforma tudo aquilo que se deriva de Jesus em coisas maiores do que Jesus, até daquilo que é a interpretação de quem foi Jesus para o seu tempo, seu comportamento, suas palavras, não é verdade?
Sim. De certa maneira, a gente pode dizer também que Jesus é o Evangelho.
Sim, é o reino. Né?
Então, quer dizer, se Jesus é o Evangelho, os escritos sobre Jesus são menores do que a pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E aí, no caso de Jesus, nós temos esse duplo olhar sobre o tempo.
Uhum.
Aquele que se historicizou, que de alguma maneira se perde na noite dos tempos, porque nós já estamos um bocado de tempo distantes dele, e temos esse Jesus eterno que prometeu aos discípulos, eu estarei com vocês até o final.
Sim.
Então, se nós estamos nos relacionando com esse Jesus eterno, vivo, presente na vida de cada cristão, então não há digamos, engano temporal.
Sim.
Né? Agora, se você está preso àquilo que lhe falaram, àquilo que lhe contam, e não faz essa experiência com Jesus, então talvez você corre o risco de estar necrofilando aí, sim, né? Ou fazendo a adoração de um Jesus que morreu, de fato. Sim. Ressuscitou, mas...
que não se atualiza na vida, né?
Exato. E olha só que interessante, Pedro, como a questão da doutrina dos santos, ela nos ajuda a entender isso. Porque a santidade de Jesus manteve o seu odor,
sim,
ao longo dessa história, né? Atualizou-se também historicamente, de geração após geração. De modo que você pode ver a ação do Filho de Deus no mundo, na vida das pessoas hoje.
Sim. Né? Nos santos de ontem, de hoje,
exato,
de amanhã.
Exato, no testemunho de cada um que busca segui-lo.
Sem dúvidas, sem dúvidas. Que bonito, hein, Alexandre?
Que bonito.
Que bonito.
Nem eu imaginei que ia ficar bonito.
Olha assim. Só. E assim a gente termina mais uma conversa. Chega, Alexandre. A gente vai tentar conseguir fazer esses programas nesse tamanho que a gente está conseguindo. Olha, queria agradecer muito você que partilha, você que ouve, você que apresenta um por um. Olha, baixa esse programa aqui, ouve aqui, pode ser que você goste. É, valeu mesmo pelo carinho que vocês têm, pelas partilhas que vocês fazem. É assim que o programa vai pouco a pouco. Não tenha medo, a gente agradece você ser insistente e partilhar. Uma hora alguém vai falar, mas que é isso? Eu vou ouvir que tanto partilha, né? Então, é assim mesmo, a gente agradece muito. Há um outro jeito de pensar e a gente quer aproveitar isso. Alexandre, eu fico por aqui.
É, da minha parte, Pedro, antes da gente terminar, eu gostaria de fazer um apelo pro pessoal que nos ouve aí e que tiver coragem de pegar ali a letra do Samba Enredo da Mangueira de 2020 e escolher uma estrofe e declamá-la. Pode gravar no celular, pega ali o gravador de áudio, depois compartilha no conversaconosco@gmail.com. Coloca ali no seu arquivo de áudio como anexo. Porque, se tudo der certo, né, Pedro? Esse vai ser o nosso programa 110. Vai ser uma conversa em ritmo de carnaval.
Aê, e depois você vai entender por quê. É isso. Pela primeira vez, a gente tá adiantando a pauta, hein, Alexandre?
Adiantando a pauta e chamando você para participar e se deliciar com essa letra que, olha, vai dar pano para manga.
Vai. Hein? Nesse dia eu vou gravar de calça verde e camisa rosa, Alexandre.
Muito bom, eu vou gravar pelado.
Ah, meu Deus do céu, chega, um beijo.
Um abraço.
Um aperto de mão.
Tchau, tchau.